Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Meu Pai trabalha incessantemente e eu também trabalho em todo o tempo. Esta afirmação era mais um motivo para os judeus quererem dar-lhe a morte, não só por violar o sábado, mas também por chamar a Deus seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho nada pode fazer por si próprio, mas só aquilo que viu fazer ao Pai. E tudo o que o Pai faz, também o filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e lhe manifesta tudo quanto faz. E há de manifestar-lhe coisas maiores do que estas, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim o Filho dá vida a quem Ele quer. O Pai não julga ninguém. Entregou ao Filho o poder de tudo julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, porque passou da morte à vida. Em verdade vos digo, aproxima-se a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho que tivesse a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos admireis do que estou a dizer, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos vivos, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos condenados. Eu não posso fazer nada por mim próprio, julgo segundo o que ouço, e o meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, talvez não seja fácil e talvez não seja particularmente agradável saborearmos este parágrafo que nos foi servido como nosso prato principal, como nossa refeição pascal, como palavra que pode não nos deixar na mesma. Talvez possa parecer estranha a forma como nos foi servido, porque tem um antes e um depois. Que bom seria que houvesse curiosidade e disponibilidade para irmos buscar o que está, sobretudo, antes deste quadro que nos foi servido. Estamos no capítulo 5 de João, e o que precede este quadro é uma coisa muito bizarra. Jesus está em Jerusalém, acaba de chegar, entra por uma porta junto de uma piscina. Essa piscina tem um valor inestimável para quem sobe a Jerusalém em tempo de calor, em tempo seco. Aquela piscina hidratava tanta gente, deixava tão melhores quem por lá passava. Foi-se acumulando uma superstição sobre aquela piscina, capaz de curar. Há uma pessoa, um paralítico naquela piscina, com quem ninguém se incomoda e nunca consegue sair de onde está. É Jesus que o ergue. E mais uma vez João apresenta Jesus como água viva. Ele que no capítulo anterior, no diálogo com a samaritana, diz de si próprio ser água viva. O que aconteceu de mal no início deste capítulo foi que Jesus disse àquele homem: levanta-te, pega nesse colchão, pega nesse lixo e leva contigo, vai para a tua casa. E por causa disso, os donos da religião censuraram aquele homem porque ao sábado não pode carregar o colchão. E aquele homem disse que foi Jesus, mais tarde reconheceu-o, disse que foi ele. O que escutamos hoje, o que escutamos agora neste quadro, é a justificação de Jesus perante os donos da religião. Isto tem muito a ver connosco e pode, de facto, não nos deixar na mesma, pessoal e comunitariamente. Jesus não precisava nada de dizer àquele homem: leva o teu colchão. Podia dizer: levanta-te e vai à tua vida. O colchão depois alguém há de arrumar. Já não serve para nada, é lixo, nunca mais vais usá-lo. Mas o que ficou claro com aquele quadro, para ser importante Jesus ter dito: leva o teu colchão, talvez nos diga que esta tarefa de recomeçarmos, de refazermos, a linguagem batismal de nos reerguermos, de ressuscitarmos em vida, não é uma coisa de limpeza, não é uma coisa de nos erguermos puros, não. É uma coisa de nos erguermos inteiros. O que Jesus diz àquele homem: levanta-te com a tua história. Jesus cura aquele homem e ele não fica limpinho. Cura aquele homem e ele fica inteiro. E é assim que Deus nos cura. É assim que Deus nos ergue. Inteiros. E a nossa vida tem valor porque inteira. Não existem vidas limpas. Não existe. E por isso importa-nos acolher o texto que nos é servido hoje. Meu pai trabalha em todo o tempo e eu também trabalho. Mas que trabalho é esse? E justificar aos judeus em dia de sábado o trabalho é impossível. Não há trabalho. Quem já teve a oportunidade de andar por terras do Estado de Israel, até os hotéis em dia de sábado têm os elevadores sempre a parar em todos os pisos para que ninguém tenha o trabalho de carregar no botão do elevador, porque é proibido. Isto, de facto, a mente humana é capaz de fazer coisas maravilhosas, maravilhosas. E, sim, Jesus irrita-se com o facto da lei se ter convertido num campeonato de exclusão, onde quem exteriormente pratica merece e quem exteriormente não pode é condenado. Converteu-se a lei num campeonato de cumprimentos e de merecimentos. E quanto de hipocrisia por aí anda num campeonato destes? Jesus irritou-se há 2000 anos. Não sei o que seria se ele cá viesse agora. Eu vim para que tenham vida, diz Jesus, e é o propósito do Evangelho de João. Eu dou testemunho da verdade para que tu vejas, para que tu acredites, e acreditando tenhas vida. É este o propósito de João. Isto é um refrão ao longo de todo o texto. E o que é isso de vida? E o que é isso de ter vida? E o que é isso de vida em abundância? Cada um terá uma definição excelente sobre isto. Uma coisa estamos de acordo: não é coisa que se guarde para si. Ah, eu descobri que Jesus é sentido para a minha vida, já não quero saber de mais nada, sou eu e ele. Bom, o Jesus, o Deus encarnado na história, não funciona assim. É um Deus que se veste de próximos. Desde a encarnação de Jesus, que, diz-nos João, é mentiroso quem diz que ama a Deus que não vê, se não ama o próximo que vê. Posso este texto recordar os nossos trabalhos, pessoais e comunitários. Têm servido para gerar vida? Têm servido para que na nossa igreja, na nossa comunidade, nas minhas relações, nos meus laços, têm servido para que cheguem feridos e se ergam inteiros? Com o que é que a igreja se anda a preocupar? Quais são as nossas preocupações? Não as digo aqui, deixemos para outras conversas, mas às vezes envergonha-me reconhecer quais são as nossas preocupações. Elaboramos edifícios brilhantes sobre silêncios de Jesus. Jesus não disse nada disso e nós fomos capazes de elaborar um castelo sobre isso. Talvez se reconhecêssemos com vergonha aquilo de que nos preocupamos, que se vai distinguindo das preocupações de Jesus, dos trabalhos de Jesus, para que tenham vida. Ele que violou uma lei religiosa para que aquele homem se sentisse inteiro, erguido, com condições de poder recomeçar, de poder apresentar-se no templo, de poder saber-se santo aos olhos de Deus, amado aos olhos de Deus. O que é que nós andamos a fazer? Quais são os nossos trabalhos? Que bom se nos envergonharmos. É o primeiro passo para reconhecermos que temos de orientar a nossa ordem de trabalhos. A Igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, deve ser e é o espaço onde não fazemos perguntas a quem chega, onde chegam feridos e onde nos erguemos, interessando-nos uns pelos outros, onde nos erguemos já não limpos, mas inteiros. Possa este texto chegar à tua consciência, possa este texto chegar ao teu coração e ao meu coração. Este é o tempo favorável, este é o tempo de nos convertermos, este é o tempo onde a Igreja, com a tua palavra, as tuas escolhas, os teus gestos, se pode converter num tempo e num lugar verdadeiramente pascal, onde já não somos os mesmos, onde já não ficamos na mesma, onde, feridos, celebramos Páscoa, erguidos e inteiros.